amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga da região norte. É muito bom ter sua companhia durante mais um Prosa Rural.
Afinal, nosso programa é feito pensando em dar uma forcinha para você que vive e trabalha no campo.
E hoje a gente conversa sobre a adubação, que como a gente já sabe, é super importante para o sucesso de qualquer plantação.
A adubação é uma prática agrícola com o objetivo de suprir a carência de nutrientes no solo. Quando o agricultor aduba o solo fica mais fértil. Com isso, esse solo permite melhores condições para o crescimento das plantas. As plantas bem adubadas são mais produtivas.
Essa explicação é do pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Silas Garcia.
O Silas, junto com a Adriana Ribeiro, traz informações sobre a adubação verde, medida fácil e econômica para nutrir os plantios.
Mas antes de falar sobre adubação verde, o Silas explica que existem dois tipos de adubos que o produtor pode usar em sua lavoura.
Basicamente, existem dois tipos de adubos. Os orgânicos e os químicos. Os químicos são aqueles que o agricultor compra normalmente nas casas de produtos agropecuários e ele precisa de dinheiro para adquiri-los. Os orgânicos ele pode produzir na própria propriedade, são mais baratos. Os mais comuns que nós conhecemos são os compostos, o esterco animal, o biofertilizante e os adubos verdes.
A adubação verde, portanto, é um tipo de adubação orgânica. Para fazer a adubação verde, o produtor pode cultivar alguns tipos de plantas que têm uma função especial. Elas fornecem nutrientes ao solo, como nitrogênio, por exemplo. Para entender melhor, acompanhe a conversa da Adriana Ribeiro, da Embrapa Amazônia Ocidental, com o pesquisador Silas.
Um dedo de prosa.
Seja bem-vindo, Silas, ao Prosa Rural. O que que é essa técnica da adubação verde?
A adubação verde é uma prática agrícola com o objetivo de incorporar resíduos verdes ao solo.
De que forma que é feito isso?
A adubação verde é feita por meio de podas ou roçagens de espécies que são plantadas com a finalidade de adubar as culturas agrícolas.
E o que que vem a ser adubo verde?
O adubo verde é aquele originado de plantas cultivadas com esse objetivo. E a principal finalidade dele é elevar a fertilidade do solo.
E o uso da adubação verde traz algum benefício para os plantios?
Com certeza sim. A adubação verde, além de manter e melhorar a fertilidade do solo, ela promove a cobertura da superfície do solo com folhas e galhos da planta adubadeira. Essa cobertura, ela protege o solo contra erosão, mantém o solo mais úmido, ativa os processos biológicos do solo e, o mais importante, acrescenta matéria orgânica no solo, aquele húmus, aquela parte preta que tem no solo, que é a chave para se produzir nos solos da Amazônia.
Quais são as espécies que podem ser usadas na adubação verde?
As espécies, Adriana, mais utilizadas que nós conhecemos no mundo todo são as espécies leguminosas. Essas espécies são importantes devido a elas incorporarem quantidade significativa de nitrogênio. Elas são capazes de transformar o nitrogênio do ar, esse nitrogênio que tem na atmosfera, em compostos nitrogenados.
E o que é esse composto nitrogenado?
O composto nitrogenado é aquele semelhante aos produtos que o agricultor compra normalmente nas casas de produtos agropecuários, como a ureia e o sulfato de amônio.
Para que ele serve?
Ah, o nitrogênio ele serve para que as plantas fiquem mais verdinhas, fiquem mais viçosas, que fiquem bonitas.
E entre as leguminosas, Silas, quais são as espécies mais usadas na adubação verde?
Na Amazônia, a nossa principal espécie leguminosa é o ingá. Esse ingá que todos nós conhecemos, que é vendida aí nas feiras e nas margens das estradas.
Aquela ingá que chama de ingá comprida ou então ingá cipó?
Justamente, aquela ingá que nós chamamos de ingá cipó, ingá de metro. Mas os pesquisadores da Embrapa indicam, além do ingá, a granicídia, a tefrosa, a flemígia, a mucuna preta e a poerária. Esse nome mesmo, tefrosa, é bem conhecida, é nome de mulher, e flemígia também.
E a adubação verde, ela pode ser usada em qualquer tipo de cultura?
Sim, com certeza.
E ela também pode ser utilizada a qualquer momento?
Não, aí vai depender do tipo do cultivo que o agricultor utiliza. Nós normalmente separamos as culturas em cultivos de ciclo curto, aquelas de culturas perenes e semi-perenes.
Você já sabe o que é adubação verde e quais as plantas mais indicadas para nutrir o solo aí na região amazônica. Agora a gente interrompe essa conversa para trazer uma nova receita para você.
Pitacos da Hora.
Aprenda com a técnica agrícola Juscelia Vidal como preparar uma geleia de banana daquelas.
Geleia de banana. Anote os ingredientes. 1 quilo de banana cortada em rodelas, fervida e passada no liquidificador. 1 quilo de açúcar, não precisa ser o refinado. E 1 colher de sopa de suco de limão. Essa banana pode ser a que você estiver em casa. Banana maçã, caipira, prata, desde que esteja madura. Agora vem o modo de fazer. Misture bem todos os ingredientes em uma vasilha. Depois, leve ao fogo baixo sem mexer. Quando começar a ferver, marque no seu relógio e deixe fervendo por mais ou menos uns 30 minutos. Depois, durante o cozimento, você vai perceber que uma camada de espuma vai sendo formada por cima. Essa espuma deve ser retirada com a ajuda de uma colher ou espumadeira. Agora, para saber se a geleia já está no ponto, você pode fazer o teste do copo com água. Você coloca um pouquinho da geleia em um copo com água em temperatura natural. Se a geleia descer até o fundo do copo, sem se dissolver, desliga o fogo da panela, porque a sua geleia está pronta para ser consumida. Se você preferir, pode fazer a receita com açúcar mascavo. A geleia de banana pode ser servida com pães, bolachas ou bolos. Ela é natural e muito saudável. Adoce a sua vida.
Obrigada, Juscelia.
Receita anotada, vamos conferir a última parte da entrevista da Adriana Ribeiro com Silas Garcia, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental.
O pesquisador explica qual a melhor época para fazer a adubação verde, de acordo com o tipo de plantio que você tem.
E como pode ser feita a adubação verde nas culturas de ciclo perene?
Adriana, nas culturas perenes, como cupuaçu, laranja, guaraná, e das semi-perenes, como é o caso do mamão e do maracujá, o processo da adubação verde é semelhante. O adubo verde deve ser plantado antes do plantio das mudas, pelo menos um ano. Durante o plantio das mudas das espécies agrícolas, perenes ou semi-perenes, as plantas adubadeiras devem ser podadas ou roçadas. E toda a biomassa verde deve ser distribuída nas linhas do plantio.
E em que momento os adubos verdes devem ser cortados?
Adriana, isso aí depende da necessidade da cultura agrícola e também da planta adubadeira. No caso do ingá, da tefrose, da flemíngia e da glericídia, elas devem ser cortadas a partir do momento em que atingirem mais ou menos 1 metro de altura.
Por quê?
Porque as plantas com altura maior que 1 metro podem competir com as plantas cultivadas pela luminosidade, nutrientes e água.
E os adubos verdes, eles devem ser cortados antes ou depois da produção de sementes?
Olha, nesse caso, né, é importante que se corte antes. A poda deve ser feita antes que ela produza o semente.
Por quê?
Nesse estado, elas concentram maior quantidade de nutrientes e maior quantidade de biomassa verde para ser adicionada ao solo.
Silas, muito obrigada pelas informações. Foi uma satisfação ter você aqui no Prosa Rural.
Obrigado também, Adriana, pela participação no Prosa Rural. Estamos à disposição do programa.
Foi muito bom contar com sua participação, Silas. E um abraço para você, Adriana.
E o nosso amigo ouvinte fica agora com as dicas do nosso quadro de Cidadania e Responsabilidade Social.
ao pé do ouvido.
Hoje vamos falar sobre os primeiros socorros que devem ser prestados em casos de contaminação por agrotóxicos. Você, agricultor que trabalha com produtos tóxicos, tome cuidado, pois em alguns casos, a falta de providências imediatas pode causar a morte. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o técnico em segurança no trabalho da Embrapa, Reinaldo Marques da Silva Júnior. Ele destaca quais são os sintomas mais frequentes da intoxicação por agrotóxicos.
No modo geral, o que acontece? Redução do diâmetro das pupilas, lacrimejamento, rinite aguada, ou seja, escorrimento de líquidos via nasal, sudação intensa, quer dizer, suor, vômitos, tonturas, dores musculares, cãibra, pressão arterial instável, uma confusão mental, cólica, diarreia, e isso ocorre em média nas primeiras 12 horas, tá? E dependendo do produto que a pessoa se intoxicou, corre-se o risco de uma morte até as 48 horas após a intoxicação, entendeu?
Reinaldo explica também quais devem ser as primeiras medidas a serem tomadas em casos de contaminação.
A primeira coisa é retirar a vítima do local de trabalho rapidamente, banhar essa vítima com água fria e sabão para se tirar os resíduos desse produto que a intoxicou, trocar sua roupa e, o mais importante de tudo isso, procurar imediatamente assistência médica, tá? E levar juntamente com o paciente, se possível, o rótulo completo do produto que ele se intoxicou.
Outra dica, segundo o técnico em segurança no trabalho, é não ingerir leite, pois ele pode acelerar o processo de absorção pelo corpo de algumas substâncias venenosas. O importante mesmo é buscar imediatamente um atendimento médico. E continue acompanhando o nosso quadro, pois nos próximos programas voltaremos a falar sobre segurança no trabalho nas áreas rurais.
E fique atento também ao que nossos parceiros do Serviço Florestal Brasileiro têm a dizer.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Manejo florestal de uso múltiplo, uma prática desenvolvida na Flona do Jamari. Jefferson Amado, que é do Serviço Florestal Brasileiro em Rondônia, tem os detalhes.
Quando a gente pensa em floresta, a gente não deve focar só em um único produto, até porque também a gente tem as comunidades, né? Quer dizer, a floresta, mesmo aquelas áreas onde a empresa ganhou a licitação, elas podem ser exploradas por comunidades, os produtos não madeireiros. Fora as outras áreas que estão destinadas às comunidades propriamente ditas, quer dizer, que as comunidades podem explorar desde a semente até a madeira. Uhum. E aí dentro desse campo a gente tem várias comunidades no entorno da Floresta Nacional Jamari que já tem historicamente uma relação de produção, principalmente em torno do açaí e mais recentemente agora com a questão de sementes florestais, produção de artesanato. Então a gente está mapeando essas comunidades, né? E a partir daí então vai potencializar essas cadeias produtivas de modo que a gente possa também gerar renda dentro dessa dinâmica de exploração florestal comunitária.
Tá aí, geração de renda é um benefício que a concessão de florestas públicas traz para a comunidade.
Agora, você só precisa anotar nosso telefone. Você pode ligar de graça para tirar suas dúvidas sobre adubação verde, o tema do programa de hoje. O número é
0800-646-1160. E já preparamos tudo para o nosso próximo encontro. Junto com nossos colegas da Embrapa Acre, vamos falar sobre hortas caseiras orgânicas.
Você não pode ficar fora dessa prosa, hein? Então continue ligado aqui na sua emissora favorita e não perca o próximo Prosa Rural.
É isso aí, pessoal. Um abraço e uma ótima semana para todos vocês. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.